iniciativa da Assembleia Municipal de Lisboa, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, as Juntas de Freguesia e as escolas da cidade.
Uma informação disponibilizada pela Rádio Freguesia de Belém.
A ideia é nós conversarmos sobre escolhas, falar sobre o direito à escolha, sobre a possibilidade de nós escolhermos. A escolha que nós fazemos em cada momento permite-nos dar o passo seguinte. Imaginem, eu gostava de vos perguntar quem é que hoje teve a oportunidade de escolher sobre o que vai almoçar? Levanta o braço. Quem é que escolhe o que vai almoçar hoje? Ninguém teve a oportunidade de escolher o que vai almoçar. Portanto, em princípio, quando vocês sentarem, tu vais escolher?
Vou almoçar a casa.
Mas vais escolher?
Em casa vou escolher.
Chegas lá e dizes, hoje apetece-me peixe e comes peixe, certo? Ou já está feito?
Mais ou menos o que houver.
Mais ou menos o que houver. Portanto, em princípio, tu vais comer o que houver, ou seja, não tiveste a oportunidade de escolher, ok? Vamos imaginar que vocês tinham a oportunidade de escolher. Vamos imaginar que vos perguntavam, da seguinte maneira, quem é que gosta de peixe? Levanta o braço. Uma pessoa gosta de peixe, duas, três, quatro, cinco, ok? Próximo, podem baixar. De abrótias, quem é que gosta de abrótias? Há uma pessoa que está de abrótias, maravilhoso. Lá está, esse é outro tema, que é, nós em princípio temos que saber o que é para poder escolher, é um outro tema também muito importante, certo? Mas até agora há uma pessoa que gosta de abrótias, seis que gostavam de peixe. Vamos ver, sopa, quem é que quer sopa? Maravilhoso, ok. Agora imaginem que vocês chegam ao vosso almoço, podem baixar o braço, obrigado. Imaginem que chegam ao vosso almoço, e o almoço que há para comer é abrótias. E vocês vão dizer, ei lá, que chatice que vou comer abrótias. Um, não sei o que é. Dois, talvez não goste, uma vez que não sei o que é, há a possibilidade de não gostar. Mas na dúvida vou ter que comer. Ora, quando nós falamos do direito à escolha, tem a ver com isto. Tem a ver com esta possibilidade que nos é dada, em determinada circunstância. É-nos dada a possibilidade de escolher. Para que nós possamos escolher, é necessário, um, estar informado, e dois, darem-nos esse direito sucessivo à escolha. Ora, este é o ponto onde nós caímos, que é, quando nós fazemos 18 anos, todos, cidadãos portugueses, quando fazemos 18 anos, o Estado, ou seja, todos nós, a organização coletiva que nós temos para gerir as nossas vidas, a que nós chamamos o Estado, pergunta-nos, ó cidadão, venha cá dizer, por favor, quem é que você acha que deve ser o Presidente da República? E, já agora, quem é que você acha que deve ser o Presidente da Câmara? E o Presidente da Junta? E quem é que deve ser deputado na Assembleia da República? Então, aos 18 anos perguntam-nos isto tudo. E nós vamos lá votar. De 4 em 4 anos votamos para estas diferentes coisas. Vocês já terão visto eleições. Aconteceu agora uma eleição para a Assembleia da República há poucos dias. Portanto, lembrar-se-ão seguramente disso. Há campanha eleitoral, há cartazes na rua e as pessoas são chamadas a votar. Mas coloca-se uma pergunta antes disto que é... Se até aos 18 anos não nos perguntaram nada, não perguntaram, entre outras coisas, se gostávamos de abrótias e se queríamos comer peixe ao almoço, e, portanto, de que cor é que é a nossa escola, como é que é a rua, como é que é o passeio, como é que é o baloiço, como é que é o meio de transporte, como é que é o autocarro, como é que é a casa, se não nos perguntaram nada disto, quando aos 18 anos nos perguntarem quem é que deve ser o Presidente da República, que meios é que vocês têm para poder escolher? Que hábito é que têm para poder escolher? Bom, há uma senhora chamada Carol Pateman que andou a estudar sobre este assunto, cientista política, e aquilo que ela concluiu é que, em princípio, se nunca nos perguntarem ao longo da nossa vida, ao longo do percurso que nós fazemos, se nunca nos perguntarem o que é que queremos, o que é que achamos, qual é a nossa opinião, quando finalmente nos perguntam quem é que acha que deve ser o presidente, nós não damos opinião. E porquê? Porque não estamos habituados a dar opinião. Portanto, da mesma maneira que nós aprendemos a andar, portanto, nós começamos por gatinhar com dificuldade e depois aprendemos locomoção. E da mesma maneira que aprendemos a comunicar, pela oralidade, pela escrita, pelo desenho, pelo bailado, etc., também aprendemos a participar politicamente. Portanto, esta coisa que chamamos a atividade cívica e política, etc., é um caminho, é um processo de aprendizagem. É um processo de aprendizagem que assenta na ideia simples de que cada um de nós tem direito a escolher. Esta é a ideia. Portanto, a conversa de hoje é sobre a escolha. É sobre este direito que o Estado, ou seja, todos nós, reconhecemos uns aos outros que todos valemos o mesmo para escolher. Ou seja, quando chegamos à idade de escolher quem é o Presidente, ou seja, quando chegamos aos 18 anos, aquilo que se entende ser a maioridade, momento a partir do qual podemos tirar a carta de condução, podemos votar, podemos sair de casa, ir à nossa vida, enfim, podemos trabalhar, ou seja, ganhamos direitos civis, de acordo com a lei, mas não passamos a ser pessoas diferentes. Nós, no dia em que fazemos 18 anos, não ganhámos, de repente, um conhecimento e uma cultura, etc., que no dia anterior não tínhamos. Isso não acontece. É um processo. A gente vai ganhando estas experiências. E, portanto, aqui chegado, o ponto é, no município de Lisboa, entenda-se por um município, bem, digamos, começamos ao contrário. Lisboa é a cidade que vocês conhecem, a generalidade de vocês viverá em Lisboa, alguns porventura podem ser de fora, como sabem, estudam nas escolas de Lisboa pessoas que vivem noutros sítios, é normal, pessoas cujos pais, por exemplo, trabalham em Lisboa e que trazem, portanto, os filhos para estudar em Lisboa. Estudam na escola de Lisboa gente, portanto, que vem do outro lado, mas a generalidade das pessoas, enfim, tem uma ideia do que é a cidade de Lisboa. E para gerir a cidade de Lisboa, existe uma Câmara Municipal, existe, que, portanto, que é um órgão executivo, ou seja, um órgão que toma decisões e executa as coisas, ou seja, trata de um conjunto de coisas, transportes públicos, saneamento, ou seja, redes de coletores de esgoto, água, eletricidade, enfim, trata dessas infraestruturas, arranja a maneira das nossas vidas desse ponto de vista funcionária, transportes, economia, urbanismo, proteção civil, enfim, direitos sociais, trata de um conjunto enorme de assuntos, desporto, escolas, enfim, por aí fora. Isto, digamos que é tratado ao nível da Câmara Municipal. A Câmara Municipal executa estas coisas. Depois existe um outro órgão, que é a Assembleia Municipal, onde estão presentes os deputados municipais, onde estas ideias são discutidas e todos os diferentes partidos dão a sua opinião e votam. Votam sobre estas diferentes coisas. E isto passa-se, como digo, ao nível do Conselho. Ou seja, a área que estas pessoas pensam e atuam e sobre a qual têm responsabilidade é a área de toda a Lisboa. A área de toda a Lisboa está dividida em 24 áreas mais pequenas que se chamam freguesias. Nós aqui estamos em que freguesia? Vocês sabem? Freguesia de Belém. E na freguesia de Belém também se passa isto que estamos a dizer, ou seja, há uma assembleia de freguesia que mais uma vez representa os vários partidos e as várias opiniões, etc. E depois há um executivo que tem a responsabilidade da tarefa executiva, ou seja, de realizar as coisas, ou seja, diariamente está lá a realizar as coisas. Portanto, as pessoas da assembleia são chamadas menos vezes a pensarem sobre os problemas, 4, 5 vezes por ano na generalidade dos casos, há outras que mais, enfim, outras menos, depende, mas o executivo está lá todos os dias, ou seja, realiza as tarefas diariamente. E isto passa-se, portanto, nas 24 freguesias da cidade. Para vocês terem uma ideia, no país inteiro há 308 municípios, ou seja, 308 câmaras municipais, e há uns milhares de freguesias, são 4 mil e tal. E depois há, digamos, isto é um nível da junta de freguesia. Em primeiro em baixo, mais perto das pessoas, mais perto de nós, depois há o nível da Câmara, e depois acima disto há o nível do governo do país. E cada um destes níveis tem competências diferentes, ou seja, trata de coisas diferentes, e tem também meios diferentes para fazer isto. Imaginem, quem é que manda na Marinha? É o Presidente da Junta de Freguesia? Será o Presidente da Câmara? Quem é? E desde logo é as pessoas que mandam na Marinha, claro. Mas depois acima dele há o Governo, ou seja, o Governo da República, e à cabeça desse o Primeiro-Ministro, tem a capacidade de tratar de um conjunto de coisas que nós chamaríamos de soberania. Imaginem, tribunais são geridos pelo Governo. Relações exteriores, representação internacional, é também gerido pelo Governo, Ministério dos Negócios Estrangeiros. Administração interna, ou seja, polícias, forças armadas, este tipo de coisas é gerido pelo Estado Central. Depois há as grandes obras, os grandes investimentos, imagina, linha férrea, autoestradas, portos, esse tipo de coisas são geridas pelo Governo da República, pelo Estado. Uma coisa macro, ao nível do país. Depois há um nível intermédio, que é o nível das câmaras municipais, e finalmente há um nível das juntas de freguesia. Bom, a questão é, estes diferentes níveis de administração das coisas públicas do nosso território, todos eles são eleitos. De 4 em 4 anos nós escolhemos as pessoas que vão para esses sítios. E a tese geral é de que, é nosso entendimento na Assembleia Municipal de Lisboa, de que nós melhoraríamos a qualidade disso que se faz, ou seja, a qualidade dessa representação, a qualidade da gestão da coisa pública, se envolvêssemos mais pessoas a participar. Aquilo que nós queremos fazer, Assembleia Municipal de Lisboa, aquilo que quer fazer quando promove este modelo da Assembleia das Crianças de Lisboa, é pedir a estas 115 mil pessoas que se façam representar numa Assembleia e que escolham levar as suas ideias ao poder. Ou seja, aquilo que nós queremos fazer é dar-vos a oportunidade de vocês dizerem o que é importante e levarem essas vossas ideias ao Presidente da Câmara de Lisboa para que ele as execute. Queremos dar-vos um mecanismo que permita que vocês aqui discutam o que é que querem fazer da cidade, com os transportes, com a habitação, com o desenho do espaço público, com os espaços desportivos, com a cultura, com aquilo que vocês quiserem. Vocês pensem sobre qual é a cidade que querem, escrevem isso, refletem, debatem uns com os outros, e depois queremos dar-vos um mecanismo que vos leva do sítio em que vocês estão, que é um ponto de algures aqui, é uma destas bolas. Cada uma destas bolinhas é uma escola. E nós queremos levar isto daqui até ao topo, lá em cima, que é a Assembleia das Crianças de Lisboa, para que isso possa ser concretizado. Poder, a palavra poder, resume a oportunidade que nos é dada de transformar uma ideia em verdade. Concretizá-la. Entre o momento em que eu sonho qualquer coisa e o momento em que ela acontece, eu preciso desta capacidade transformadora. Imaginem que vocês sonham qualquer coisa hoje para a cidade. Para que isso aconteça, é preciso eu convencer as outras pessoas. É preciso convencer os demais que estão à volta. É preciso encontrar meios para fazer, dinheiro para fazer. É preciso que as pessoas que têm o poder de autorizar, autorizem e finalmente a coisa concretiza-se. Portanto, entre o momento em que as coisas não existem e o momento em que elas passam a existir, é preciso que nós nos motivemos, é preciso que nós vamos à luta por elas e as transformemos em realidade. Para isso é preciso que haja um mecanismo que permite que as nossas ideias sejam escutadas. O mecanismo é isto que nós estamos a criar. Resumindo, como é que nós, do ponto de vista operativo, propomos que isto aconteça? O modelo é este. Cada uma das escolas de Lisboa, são muitas. Atenção que há muitas escolas de Lisboa, são umas centenas de escolas. É por isso que estão aqui tantas bolinhas a tentar representar as múltiplas escolas de Lisboa, já que nós estamos a incluir não apenas as 140 escolas públicas, que já eram bastantes, mas estamos a juntar a estas todas as escolas privadas, do movimento associativo, enfim, associativo, cooperativo, etc. Todas as escolas que existem em Lisboa, ou seja, indiferentemente onde as pessoas estudam, todas as pessoas que têm entre 8 e 12 anos são chamadas a pronunciar-se. Pedimos, portanto, a todas as escolas que reúnam, que discutam sobre estes mecanismos da participação, que falem com os professores, que conversem, que debatam e que, finalmente, no meio deste processo, escolham, por processo de eleição, um rapaz e uma rapariga entre 8 e 12 anos que representará a escola na Assembleia da Freguesia. Ou seja, na Freguesia de Belém, a Junta de Freguesia vai promover uma Assembleia de Freguesia que reúne duas pessoas de cada escola da Freguesia e vão a essa Assembleia de Freguesia todos refletir, participar e debater sobre os problemas da Freguesia, da escola, ou seja, sobre aquilo que entendem que está mal ou que propõem que esteja melhor. Portanto, aquilo que nós pedimos à Junta de Freguesia é que, em primeiro lugar, faça um documento simples para as pessoas perceberem sobre isto. O documento é-vos dado para a mão, para vocês estudarem aquilo. Vocês têm a vossa experiência de vida na cidade, no sítio por onde andam, olham para aquilo e refletem sobre se aquilo é o melhor caminho que acham para a vossa freguesia, para a vossa rua, para a vossa escola, ou se, em alternativa, era possível ir por outro lado. Portanto, quando chegarem à Assembleia de Freguesia, o que acontece neste nível intermédio, vocês vão pronunciar-se sobre o que se passa na freguesia. Como digo, essa Assembleia da Freguesia, essa Assembleia de Crianças da Freguesia, reúne duas pessoas, um rapaz e uma rapariga, por cada uma das escolas da freguesia. Aí, vocês falam sobre esses problemas. Nessa Assembleia de Freguesia, vocês escolhem duas pessoas, mais uma vez por processo de eleição, mais uma vez um rapaz e uma rapariga, que vai participar na Assembleia das Crianças de Lisboa. E aí, nessa Assembleia de Crianças, teremos 48 crianças, duas por cada freguesia, novamente, 24 rapazes, 24 raparigas, evidentemente entre os 8 e os 12 anos, que se pronunciarão aí sobre os problemas da sua freguesia, da sua escola, mas também sobre os problemas da cidade. E aí o que é que nós fazemos? Nós pedimos à Câmara, e em particular ao Presidente da Câmara, que apresente nessa Assembleia a sua política para Lisboa, o orçamento da Câmara, o plano de governo da Câmara, explicando quais é que são as suas prioridades. O que é que ele acha que tem que corrigir? Como é que se trata da mobilidade? Como é que se trata do saneamento? Como é que as pessoas se deslocam? Como é que comem? Como é que dormem? Como é que trabalham? Como é que namoram? Como é que se vive em Lisboa? É suposto ele apresentar-vos as ideias dele sobre isso. E a seguir é suposto ele ouvir as vossas ideias sobre isso. E isso acontecerá no dia 31 de maio, véspera do Dia da Criança. É simbólico. Nós pedimos ao Presidente da Câmara que venha ouvir o que as crianças têm para lhe dizer no dia 31 de maio, à tarde. Às 3 da tarde, o encontro está marcado. Em novembro, no dia 8 de novembro, pedimos novamente ao Presidente da Câmara que venha reunir com essas crianças e que lhes diga, no documento que ele está a preparar, que se chama o Orçamento para o ano seguinte, em que medida que as vossas propostas passaram a constar do programa para o ano seguinte. Ou seja, em maio vocês dizem, eu gostava que acontecesse isto, aquilo e aquilo outro. A Câmara, o Executivo da Câmara, ou seja, os vereadores e o Presidente da Câmara, mas também os deputados municipais, vão ouvir aquilo que vocês têm para dizer, vão tomar boa nota disso. E a seguir o que pedimos é que, em novembro, eles vos expliquem o que é que disso passou a constar do programa. Ou seja, nós queremos que haja consequência. Era a alavanca que eu falava antes, é a ferramenta que eu falava antes, de transformação das vossas ideias em realidade. A alavanca é o Executivo da Câmara. São os deputados municipais. São eles que têm o poder, são eles que têm o dinheiro, são eles que têm os mecanismos, têm os meios para transformar as vossas ideias em material. Portanto, o que é que se vos pede? Que tenham ideias, tenham ousadia. Tomem conta da cidade. É isso que vos pede. Proponham. Eu não vos estou a garantir que as vossas ideias, assim, só por isso, uma espécie de arte mágica, tipo varinha mágica, pim, eu não vos estou a propor que isto aconteça por magia. Eu estou-vos a propor que vocês reflitam, cheguem a ideias boas, discutam-nos uns com os outros, convençam os outros, a seguir convençam os deputados municipais e o Presidente da Câmara e transformem isso em realidade. O que eu vos estou a dizer é que é possível. O mecanismo que nós criamos é para que isto seja possível. Não é garantido que aconteça. Porquê? Desde logo porque a ideia pode não valer nada. Certo? Ninguém me garante a mim que eu acordo hoje de manhã com uma ideia absolutamente genial que vai mudar o rumo da cidade. Porque carga d'água que a minha ideia é genial. Certo? Bom, o que é que este mecanismo nos salvaguarda? É que se a ideia não for genial, ao longo do caminho, há de haver aqui um manual qualquer, neste sítio, aqui nas escolas, quando vocês puserem a debater. Ou na Assembleia de Freguesia. Ou na Assembleia Municipal. Na Assembleia das Crianças. A qualquer um destes níveis, em princípio, se a ideia não for grande coisa, há de haver um manual qualquer que vos diz. Epá, isso não é grande ideia. Ah, não vais por aí. Ok, e nós mudamos a ideia. Tipo, de facto, isto calhar não é grande ideia. Metemos-la no bolso e diz, esta não serve. Mas se pelo contrário, ela for transformadora, ela for poderosa, ela for extraordinária, em princípio o que vai acontecer é que há aqui um António, uma Maria, etc., que dizem, brilhante, fantástico, bora, vamos fazer isso. E quando derem por ela, a ideia vai crescendo, vai ganhando escala e finalmente vai por aqui fora, até que chega ao nível lá de cima e constrói-se materialmente. Quem é que pode participar? Em bom português, podem participar todas as crianças inscritas na Escola de Lisboa entre 8 e 12 anos. Ou seja, qualquer pessoa que seja aluno numa Escola de Lisboa, qualquer pessoa morando em qualquer sítio que esteja aluno numa Escola de Lisboa pode participar. Candidata-se na escola. A escola promove a eleição. Certo? Este é o papel da escola. O papel da escola é discutir as ideias, etc., organizar a eleição e escolher. E é por isso que se fala aqui no papel das escolas. Portanto, as escolas são os parceiros nessa iniciativa, participam na disseminação da informação, na promoção das aulas e depois, até o dia 20 de março, nós pedimos às escolas que comuniquem à junta de freguesia quem é que são as duas pessoas escolhidas. Ou seja, cada escola deverá indicar até o dia 20 de março à junta de freguesia respectiva, no vosso caso, junta de Belém, quem é que são as duas pessoas escolhidas, um rapaz e uma rapariga entre 8 e 12 anos. Depois, isto são as coisas que pedimos à junta, era aquilo que vos dizia há bocado. A Junta transforme os mecanismos políticos que têm num papel simples para as pessoas perceberem e que reúna as duas crianças de cada uma das escolas e até ao dia 20 de Abril informe à Assembleia Municipal de Lisboa quem são os seus representantes. Pedimos o mesmo à Câmara de Lisboa e finalmente temos um quadro geral de datas para vos dar conta de como é que a coisa acontece. Portanto, até no dia 20 de Novembro nós lançámos a iniciativa. Porquê 20 de Novembro? Porque é o dia em que se comemora a Declaração Universal dos Direitos da Criança, um documento feito nas Nações Unidas que identifica um conjunto de direitos de todas as crianças do mundo e, portanto, para comemorar isso nós lançámos esta iniciativa. Até ao dia 20 de Março, as escolas têm que ter escolhido os seus dois representantes. Quando eu digo escolhido, eu quero dizer eleito, ou seja, escolhe-se pelo método de eleição. Ou seja, são vocês que escolhem os vossos pais, não é ninguém que vem dizer... Ah, a escola faz-se representar pelo António e pela Joaquina. Nada disso. São vocês que escolhem. Voto a voto. Até ao dia 20 de Abril, as Assembleias de Freguesia das Crianças identificam quem é que são as duas pessoas. Portanto, reúnem, discutem os temas da freguesia e identificam dois que vão à Assembleia das Crianças e, finalmente, no dia 31, pela primeira vez, reúne a Assembleia das Crianças de Lisboa. Esta eleição, ao nível da freguesia, é feita por 2 anos. Ou seja, vai haver um mandato de 2 anos. O que é um mandato? Um mandato, na realidade, é o tempo durante o qual nós estamos nessas funções.
Este é o mail geral da iniciativa. Se chama Assembleia das Crianças, @IM, de Assembleia Municipal, infantlisboa.pt. Com este mail, vocês comunicam connosco. Há informação sobre isto também no sítio da amifadelisboa.pt, ou sítio da Assembleia Municipal de Lisboa, está lá tudo isto, toda esta informação sobre a Assembleia das Crianças. E através deste e-mail vocês comunicam connosco. O meu nome é José Romano, tenho todo o gosto em trocar todas as opiniões convosco, mas o que eu quero mesmo é que vocês troquem opiniões uns com os outros e as levem mais alto que puderem.
Para mais informações, envie um e-mail para assembleiadascrianças@am-lisboa.pt.
Assembleia das Crianças de Lisboa.
Uma iniciativa da Assembleia Municipal de Lisboa em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, as Juntas de Freguesia e as escolas da cidade.
Uma informação disponibilizada pela Rádio Freguesia de Belém.